O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: um retrato absolutamente deprimente das relações modernas, que a todos terá uma nuvem negra que terão de carregar durante o fim de semana. Obrigado.
Ai, homem.
Oh, ótimo.
Tu respira, homem.
Mais uma vez, nesta nota positiva.
E nesta nota positiva. Bom, malta, é sexta-feira. É provável que várias pessoas que nos ouvem vão hoje sair com alguém. Muitas dessas saídas serão primeiros encontros. É provável que muita gente que vá hoje ter primeiros encontros esteja a esta hora com uma camada de nervos, a pensar como é que vai ser, como é que não vai ser. Esta edição, no fundo, é para essas pessoas, embora eu não saiba se isto não vai, de facto, fazer pior. Mas agora já está. Pronto, agora não posso trocar isto por fábulas lindas. Temos de abraçar o sinistro.
Em frente.
Vamos abraçar o sinistro.
E talvez muitos nossos no fim possam dizer se já passaram por situações como esta. Bom, o que é que se passa? Uma pessoa, mesmo que não queira, às vezes, num restaurante, ouve as conversas que estão a ser tidas em mesas ali ao lado. E esta é a história.
Eu mais facilmente ouço conversas de outras mesas do que na minha.
Sim.
Do que na minha.
Mas às vezes acontece.
Não se está a dizer nada de jeito.
Esta é a história de uma pessoa, um senhor que estava num restaurante catita em Boston à espera de um amigo que estava atrasado. E então este tipo precisava de algo para se entreter. E os seus ouvidos ávidos de entretenimento captaram o que estava a acontecer numa mesa ao lado. A descrição dele é bastante vívida. Ele acabou por tomar nota de tudo diligentemente. Eu nem sei se ele não gravou a conversa, e não diz porque não é legal gravar conversas alheias. Mas diz ele que entra um jovem casal na casa dos 25 anos, ele assim a dar para o forte, pálido, com uma barba ruiva e uma postura de quem está sempre ou muito cansado ou perpetuamente farto e não impressionado com coisas. Uhum. Ela, uma jovem de olhar expressivo, boa maquilhagem, com uma certa energia educada. Era evidente que aquele era um primeiro date. A dada altura, a conversa começou. Primeiro, conversa de chacha, aquele tipo de conversa em que parece que alguém está a esforçar-se a ver se resulta, e a outra pessoa parece estar só a fazer contas de cabeça para tentar perceber quando será a altura aceitável e educada de ir à sua vida. A partir daqui, está então a conversa entre estas duas pessoas no seu primeiro date, que este tipo que largou esta história no Reddit define maravilhosamente como um diálogo que me soou a uma sonhadora a tentar dar vida a um muro.
É um calhau.
Ela disse: este é o meu primeiro encontro marcado através de uma app. Ele respondeu: ah, eu já estive em muitos. Ela perguntou: então, e quer saber alguma coisa sobre mim? E ele respondeu: claro, tipo o quê? Eu diria que para uma pessoa tão experiente, uma pessoa tão experiente em encontros, não está aqui provavelmente um doutor amor, não é?
Exato, não está.
Tipo
não.
O quê?
Quer saber alguma coisa sobre mim?
Tipo
ah,
quê?
Bem, mas por exemplo,
tipo quê? Aqui, o senhor que ouviu a conversa, que a deixou no Reddit, diz que percebeu então qual a profissão do rapaz, já que a rapariga disse: então fala-me lá desse trabalho de canalizador.
Normalmente são românticos.
Pois são. E olha, estou sempre a ouvir pessoas de uma geração acima da minha a dizer: canalizadores é que vão fazer falta no futuro.
Verdade,
olha, pois é, pois quem é, soubesse canalização
bem
vai visto. Fazer uma fortuna.
Bem visto.
É verdade.
Um abraço a todos os canalizadores que nos ouvem. Pronto, ela disse: fala-me então desse trabalho de canalizador. Ele respondeu: ah, não sou só canalizador, eu faço um pouco de tudo, faço pescados. Mas vai dar ao mesmo. Super interessante, não é?
Sim, é.
Ai, meu Deus, que raiva.
Ela então diz: eu fiz um curso de 4 anos para fazer o que faço, mas sempre admirei pessoas que se atiraram de cabeça para um trabalho. E ele diz: eu tenho um curso, comunicação. E ela diz: ah, que fixe, surpreendente, mas fixe. E este surpreendente é giro porque pode ter duas leituras,
pois,
né? Surpreendente um canalizador ter um curso de comunicação.
Exato.
E a outra é surpreendente que um tipo que fala tão pouco e grunha tenha um curso de comunicação. Seja como for, ele não respondeu nada. Silêncio. Ao que ela diz: eu fico super nervosa em primeiros encontros e depois falo muito. Desculpa, fala tu também. E ele responde: não, está tudo bem.
Ah, bom.
Claro.
A correr cada vez melhor.
Joia.
Silêncio, silêncio.
Mas não sei porque acho que vai correr bem. Silêncio. Isto vai dar uma volta.
Tu sentes que isto.
Sim, talvez.
A dada altura todos eles são fogo.
Exato. Sim.
Ela então pergunta: então, e sempre viveste aqui nesta zona? E ele respondeu: toda a vida. Diz o narrador disto, o senhor que viveu esta conversa toda. A seguir, ela iniciou toda uma história sobre como tinha crescido num barco, já que os pais dela estudavam baleias. E ele ouve aquilo tudo e no fim pergunta: podes comer baleia?
Meu Deus.
Mas já está a crescer na conversa.
Mas há um interesse, não é? Há
um esboço de interesse.
É a questão que ele suscita essa história.
E ela faz uma pausa e diz: não. Silêncio. É horrível, não é? É horrível, é um sufoco. E ela então quebra o silêncio e diz: estás bem, vê lá se queres marcar isto para outro dia, se não estás assim numa boa noite. Ele respondeu: está tudo bem. Ela riu nervosamente e tentou então construir uma nova ponte. Ela diz: eu na verdade estudei física. E depois então estudei música. Demorei um ano a aprender a tocar piano e foi uma paixão para a vida, nunca mais olhei para trás. Pergunta ele: então que dinheiro ganhas com isso?
É importante para constituir família.
E ela diz: desculpa. E ele: que dinheiro ganhas com isso? E educadamente ela evita responder e diz: ah, varia muito. E ele diz: pois, era o que eu pensava.
Ele não quer cá a instabilidade.
Em silêncio, ele estudou o menu. Para preencher o silêncio, ela pergunta: e então, alguma coisa que pareça boa? E ele responde: nada.
Ah, meu Deus.
Que mono.
Meu Deus.
Acho que vou só pedir um hambúrguer e pronto. Que gajo interessante.
Sim, sim.
Que gajo interessante.
Mas eu gostava de falar com essa moça.
Ela pediu desculpa pela escolha do restaurante e disse: eu devia ter-te perguntado se gostavas de peixe e marisco. E ele respondeu: gosto, só que acho estupidamente caro. Ao que ela diz: ah, mas eu não estava à espera que fosses tu a pagar. Diz ela.
E ela: ah, então espera.
E ele sorri finalmente e diz: ah, pagas tu, fixe, então nesse caso peço mais alguma coisa.
Ai, que Jesus.
E ela...
esqueçam aquilo que eu disse há bocado.
Não, e ela riu e ficou à espera que ele se risse também.
Sim.
Mas ele ficou sério. E ela disse: estavas no gozo. E ele olhou para ela e diz: como assim no gozo? Outra vez silêncio. Ela bebericou o vinho. Ele quebrou o silêncio para dizer: o serviço aqui é lento.
Mas ele estava drogado. E que parece?
Ou estava bêbado ou drogado.
A avó Vera às vezes faz isso.
Cá para mim é um drogado.
Ela então tenta outra coisa e diz: é tu, e que interesses tens nos tempos livres? E ele respondeu: desporto. Ela abriu os olhos: a sério? Então que desporto praticas? E ele respondeu: jogava futebol no liceu. Podia ter sido profissional se quisesse. Silêncio.
Estou imenso ouvidos aqui no. Imenso ouvidos a dizer. Aqui o ouvido diz: foge, miga.
Eu fico espantado com o quanto ela está a aguentar isto, não é?
A minha teoria é
que este calhau devia ter uma expectativa qualquer, se calhar, sobre a aparência física dela. Rapidamente percebeu que não era aquilo que estava à espera. E eu acho que ele entrou em modo por. Vamos lá despachar isto. Bom, provando a incrível boa vontade da moça, a dada altura, conta este senhor que assistiu a isto, ela dispara: ok, livro que levarias para uma ilha deserta.
Ah, para desbloquear.
Mas malta, curiosamente a resposta dele não é exatamente a que vocês estão a pensar. E que aposto que é: eu não leio. Não, quando ela diz livro que levarias para uma ilha deserta, ele responde: não vou a ilhas desertas, nem a outras, porque eu odeio viajar.
É uma boa resposta. De facto, não estamos assim tantas vezes.
Mas se fosse a resposta,
é uma resposta original, de facto.
Se fosse.
Silêncio. E finalmente ela diz: bom, sabes, porque também não me estou a sentir muito bem. Se calhar ficamos por aqui. Ele encolheu os ombros e disse: ok. Ela levantou-se e disse: eu trato da conta ali no bar.
Ele: ok.
Ele assinou com a cabeça: ok. Ela hesitou um segundo antes de dizer: bem, tenha uma boa noite. Ele acenou sem se levantar. Sim, sim, tu também. Isto foi fixe. Eu mando-te uma mensagem depois. Ela saiu e diz o tipo que ouviu isto tudo. Ele ficou sozinho, pediu o hambúrguer, comeu-o todo sozinho. E ele termina a escrever: assisti a este lento desenrolar de um esforço unilateral. Um ser humano esperançoso a tentar uma conexão com uma parede de tijolo de indiferença. Exato. E não parei de pensar sobre isto. Ele diz, não porque fosse trágico ou explosivo, mas pelo quão comum e natural isto me pareceu. É como se as pessoas não fossem apenas más nos primeiros encontros. As pessoas hoje em dia são más a existir. É como se alguém lhes tivesse dado uma vida e elas estivessem só a arrastá-la sem sequer terem a mais pequena curiosidade sobre a pessoa que está sentada à frente deles. Há que dizer, isto é um universo que para mim me é completamente estranho. Não só porque eu sou um homem comprometido, mas porque quando não estava comprometido nunca me passou pela cabeça marcar um encontro por uma app. Uhum. Não, apesar de termos tido uma manhã aqui em que eu estava no Tinder.
Sim, 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 lembro.
Mas esse homem morreu.
Este homem morreu.
Ou então estava drogado.
Ou está bêbado ou morto ou drogado.
Eu gostaria de insistir nisto.
Mas se há ouvintes nossos que têm este hábito de encontros com apps, eu adorava saber se as conclusões algo apocalípticas deste senhor que pôs isto no Reddit são verdade. É assim que funciona? Não sei, não faço
Olha,
ideia.
Mas sabes que eu no outro dia joguei paddle com duas estrangeiras e uma delas dizia-me: o meu namorado é português. E eu: como é que o conheceste? E ela, muito envergonhada, disse: ah, isto não é muito romântico, foi no Tinder. E eu: mas não estás feliz? E ela: estou pronto.
Claro.
Se não sais à noite, se não tens momentos para conhecer pessoas, olha.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar: elecas, elecas, elecas.
Estava aqui uma ouvinte a dizer: então não aparece lá o Marcelo e pega esse rapaz pelo pescoço?
Ele não ia reagir. Ele está morto.